urnas eletrônicas aqui no Brasil e que, inclusive, perdeu uma licitação para isso em 2020. No pedido enviado ao TSE, o PT solicita primeiro uma liminar para que as postagens que fazem a associação da Smartmatic às urnas utilizadas aqui no Brasil sejam retiradas do ar e que a Corte Eleitoral proíba Flávio e os aliados de propagar essa informação falsa. E, no mérito, a legenda solicita ainda a aplicação de uma multa de R$ 30 mil contra todos os nomes do PL citados nessa ação. Como eu disse, então, caberá agora ao ministro Nunes Marques, presidente do TSE, analisar esse pedido. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Igreja.
Nós temos agora 9 horas e 21 minutos, vamos até Curitiba, no Paraná. Estamos em contato com Bruno de Oliveira, que tem informações para nós sobre a situação que o Estado vem enfrentando, porque se constatou que foram registrados 6 tornados no intervalo de apenas 3 dias, Bruno de Oliveira. Conta para gente.
Exatamente. Milton, bom dia para você, um bom dia para todo mundo que nos acompanha. O Paraná registrou 6 tornados em um intervalo de apenas 3 dias e chegou à marca de 9 ocorrências em 2026. A confirmação foi feita pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR, após análises de campo e levantamentos com imagens de drones, satélite e radar, realizados com apoio da Defesa Civil Estadual. Os fenômenos ocorreram nos dias 28 e 30 de junho. Em 28 de junho, um tornado de categoria F2 atingiu o município de Reserva, enquanto o município de Nova Cantu foi atingido por um tornado de categoria F1. 2 dias depois, em 30 de junho, tornados de categoria F1 foram registrados em Turvo, Laranjeiras do Sul e Inácio Martins. No mesmo dia, outro tornado passou novamente por Inácio Martins, no interior do estado, e seguiu até Cruz Machado, mas não recebeu classificação por falta de registros de danos. Com as novas confirmações, o estado soma agora 9 tornados registrados em 2026. O primeiro deles foi em Mercedes, no dia 1º de janeiro. Em 10 de janeiro, São José dos Pinhais, cidade aqui da região metropolitana de Curitiba, foi atingida por um tornado de categoria F2, que causou susto e estragos em residências. O outro registro foi em Foz do Iguaçu, na fronteira, em 7 de fevereiro. O Paraná também registrou um dos tornados mais intensos de sua história recente, mas isso foi em novembro de 2025. A gente lembra, o fenômeno atingiu o Rio Bonito do Iguaçu e foi classificado como F4 na escala Fujita, o penúltimo nível de intensidade. Na ocasião ali, 7 pessoas chegaram a morrer. Segundo o CIMEPAR, cerca de 90% da área urbana do município foi devastada com rajadas de vento que podem ter alcançado até 418 km por hora. Esse levantamento foi divulgado nesta semana pelo CIMEPAR, isso porque os trabalhos de investigação levam um certo tempo para confirmar ou não a ocorrência de tornado, mas de fato chegou aí a ocorrência de 6 fenômenos do tipo em um intervalo de 3 dias, totalizando 9 tornados em 2026 aqui no Paraná. Milton, Cássia.
Muito obrigado. Essas foram as informações de Curitiba, do Bruno de Oliveira. Nós já havíamos falado hoje mais cedo também sobre a situação lá no Rio Grande do Sul, com enchentes. Vários lugares atingidos, lugares que já tinham sofrido muito com a enchente do passado, agora voltaram a ter as casas invadidas por água, correnteza alta, preocupação, porque o nível dos rios também segue subindo, chegando a níveis preocupantes. Também falamos, então, do Rio Grande do Sul e todos esses efeitos. Santa Catarina também enfrentou problemas aí, região sul toda, passando por problemas causados aí pelas questões relacionadas ao tempo. Agora são 9 horas e 24 minutos.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Nós temos acompanhado o noticiário aí nesses últimos dias, casos relacionados à febre maculosa, inclusive morte, que aconteceu em São Bernardo do Campo. O que o senhor tem a nos falar sobre o tema?
Pois é, Milton. É o seguinte, nesse caso específico, a vítima era uma mulher de 43 anos, que morava na região de mata de São Bernardo, e A investigação da Vigilância Epidemiológica encontrou o quê? Onde ela morava, tinham vários cães soltos e todos eles infestados de carrapato. E aí é que tá o ponto. A febre maculosa, que foi a doença que causou a morte dessa senhora, é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia e ela é transmitida pela picada do carrapato estrela. O carrapato estrela é um carrapato que vive em áreas de mata ou em capim alto e usa animais como capivaras, cavalos e cachorros para se deslocar. Ou seja, ele pega uma carona desses animais. E aí, quando encontra um ser humano por perto, também ele pode pular para o ser humano e contaminar o ser humano. Qual o problema, Milton? Entre você visitar uma área de mata, ou passear, fazer uma trilha, e eventualmente um carrapato picar você e ficar alojado na sua pele, e você vai voltar para casa, vai descobrir o carrapato, vai tirar com cuidado, não pode esmigalhar o carrapato quando você encontra. Você pode ter até 14 dias depois, começar a aparecer com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, coisas, sintomas bastante vagos, típicos de uma virose, por exemplo. E aí é muito fácil confundir. O sintoma, algumas marcas características, como manchas vermelhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, só aparece às vezes no segundo e no quinto dia, e aí já pode ser muito tarde. Então é o seguinte, gente, o carrapato estrela é natural das regiões de mata no Brasil, nas regiões de pastagens, então na hora de fazer trilha, na hora de passear, vamos tomar cuidado. E é lembrar que na hora que você fizer esse tipo de coisa, voltar para casa, tem que olhar o corpo inteiro para procurar se não tem um carrapato. Tirar o carrapato, como eu falei, com cuidado, não pode apertar e para esmigalhar que vai espalhar a bactéria. E aí, lembrar isso. Por quê? Se você tiver sintomas típicos de virose até 14 dias depois desse passeio que você fez, onde o carrapato foi observado, tem que procurar atendimento médico. Porque a janela de tratamento que a gente tem é pequena. Ou seja, a gente tem poucos dias, até 5 dias no máximo, entre começar o sintoma e você entrar com o antibiótico correto, porque senão você pode ter uma evolução para um quadro típico de septicemia até mesmo, mas é tratável com antibiótico. Então, gente, é o seguinte, vai passear, vai fazer uma trilha, vamos lembrar, calça comprida, botas de preferência, inspecionar a pele com frequência quando voltar, e se encontrar o carrapato, vai tirar com cuidado, sem esmigalhar com a unha, porque às vezes a pessoa tem a tendência a fazer isso, né? Então, vamos pensar, a febre maculosa é uma coisa rara? É, mas ela tem uma alta chance de letalidade se não for diagnosticada e o tratamento não começar nessa janela de tempo ideal, de até 2 a 5 dias no máximo. E o antibiótico é disponível, antibiótico comum, está disponível nos hospitais, tá, é fácil. O mais difícil é chegar no hospital com sintomas desse tipo 14 dias depois de ter feito uma trilha, você lembrar que tinha um carrapato na tua pele 14 dias atrás. Esse é que é o grande risco. Então, logicamente, essa senhora corria um risco maior porque vivia com um monte de animais que estavam infestados pelos carrapatos, né? E lembrar, um bichinho que está em área urbana hoje em dia, né? Nas grandes cidades é bastante comum e muito querido, que são as capivaras, parecem bonitinhas. Capivara também é um animal onde o carrapato estrela costuma pegar carona. Então, isso pode deixar de ser, mas eu não preciso ir para uma mata, mas num parque onde tem capivara, e hoje os parques públicos das cidades grandes adoram ter capivara. Né? O bichinho virou moda no país, é impressionante. Nos últimos 20 anos, o que apareceu de capivara em cidade grande é uma enormidade.
Muito obrigado e um bom dia. Até mais, doutor Luiz Fernando.
Bom dia, até mais para vocês.
Até amanhã, doutor.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Ministério Público do Rio abriu uma ação de improbidade administrativa contra 7 ex-servidores que atuaram no gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro e pediu a devolução de quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a promotoria, os investigados participaram de um esquema de rachadinha, prática em que assessores repassam parte dos salários recebidos ao grupo responsável pela arrecadação. As informações foram reveladas pela Globo News e confirmadas pela CBN. Carlos Bolsonaro não está entre os réus da ação. O processo se concentra na atuação dos ex-servidores e na suspeita de desvio de recursos públicos ao longo dos anos. O anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita para desenvolver um programa nuclear civil despertou preocupação em Israel. A avaliação é de que a iniciativa possa desencadear uma corrida armamentista no Oriente Médio. Hoje, o presidente Donald Trump afirmou que vai fechar o acordo com Riad apenas se o governo saudita reconhecer o Estado de Israel. O republicano também afirmou que não haverá enriquecimento de material nuclear. O Grêmio vai enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz às 7 da noite de hoje pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem o Vasco empatou por 2-2 com o Independiente Medellín e o Bragantino ficou no 0-0 com o Sporting Cristal. Pela Copa do Brasil Feminina, o Bragantino venceu o Botafogo por 2-0 e avançou para as quartas de final. O Atlético Mineiro também garantiu vaga ao derrotar o Atlético do Piauí por 2-1. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e 14h, com Carlos Alberto Sardenberg.
9h33.
Jornal da CBN.
O número de pessoas assassinadas caiu no Brasil em 2025, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que as 10 cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste. Já a letalidade policial subiu e as pessoas negras seguem sendo as principais vítimas. A quantidade de roubos diminuiu no ano passado. E o estelionato chama atenção como a principal ou o principal crime patrimonial, principalmente em ambientes digitais. Acompanhe na reportagem do Matheus Leite.
O Brasil atingiu pela primeira vez a meta de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. O estudo mostra que o número de mortes violentas intencionais, categoria que engloba homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, caiu mais de 8% em 2025, na comparação com 2024. Ao todo, foram 40.775 casos no país no ano passado. A taxa de 19,1 a cada 100 mil habitantes é a menor desde 2012. O Amapá ainda tem a maior taxa no Brasil, 42,5 a cada 100 mil habitantes. O estado do norte do país é seguido por Bahia e Ceará. A menor taxa é de 7,6 em Santa Catarina. Na sequência, vem São Paulo e Distrito Federal. As 10 cidades brasileiras mais violentas estão no Nordeste. A primeira da lista é Maranguape, no Ceará. 5 municípios da Bahia também aparecem no ranking, que ainda é composto por outras 2 cidades cearenses, uma da Paraíba e uma de Pernambuco. As principais vítimas são homens, pessoas negras e jovens de 18 a 29 anos. Já a letalidade policial subiu no Brasil e alcançou o maior número da série histórica em 2025. Ao todo, 6.602 pessoas morreram durante intervenções policiais no ano passado, o equivalente a 18 vítimas por dia. A alta é de 5% em relação a 2024. As maiores taxas foram registradas no Amapá, na Bahia e em Sergipe. O número de pessoas negras mortas pela polícia foi mais de 3 vezes maior que a quantidade de pessoas brancas que morreram em intervenções. 139 agentes foram vítimas de mortes violentas intencionais em 2025, queda de 3,5% na comparação com o ano anterior. O número de suicídios entre os policiais foi de 110, baixa de 12%. Mesmo com a redução, os casos de agentes que tiram a própria vida ainda estão em alta de 37% desde 2017. Entre os crimes patrimoniais, o estelionato foi o principal em 2025, impulsionado pela migração da criminalidade para ambientes digitais. Foram 2.261.055 registros, o equivalente a 258 golpes por hora. A alta é de 2,7% na comparação com o ano anterior e de quase 430% em relação a 2018. Já os roubos tiveram queda em todos os indicadores. Para o coordenador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Leonardo Silva, o cenário representa uma mudança no comportamento de criminosos, que tentam reduzir possíveis riscos.
Numa tentativa, num roubo de veículo, por exemplo, onde muitas vezes os criminosos precisam portar uma arma de fogo, se submetem a uma situação de risco. E uma alternativa é justamente a possibilidade de aplicação de estelionato, sobretudo no mundo virtual, onde muitas vezes os autores desses crimes não estão nem no mesmo país, né? Não estão no Brasil, a sofisticação desses crimes e a possibilidade de atuar, vamos dizer assim, no atacado, através do disparo em massa de mensagens, de falsos e-mails.
Ao todo, 4.819 pessoas foram presas por estelionato no ano passado e 63.771 processos penais sobre o crime foram abertos. De São Paulo, Matheus Leite.
Essa reportagem do Matheus Leite é baseada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado hoje. Mais cedo, o Matheus já tinha mostrado também os impactos que nós tivemos nesses últimos tempos aí no campo da segurança pública, casos envolvendo roubos e furtos de celulares, alguns locais que... Por exemplo, falamos sobre quantidade de menores de idade expostos a materiais de abuso sexual. Esse é um material vastíssimo que serve para estudos de comportamento, de tendências, do que está acontecendo, até para que se consiga tentar ali entender como resolver esses problemas todos. A reportagem que a gente trouxe mais cedo aqui do Matheus Leite mostrava essa questão envolvendo os crimes sexuais que aumentaram em várias situações. Questões relacionadas a feminicídio têm sido um problema gravíssimo também aqui no Brasil. Enfim, é um amplo estudo baseado nos dados da segurança pública. E hoje, aqui no Jornal da CBN, o tema da segurança pública foi tema central na série dos 50 debates para o Brasil. Nós falamos de uma situação específica, das câmeras corporais para as polícias. Passa muito por essa questão da letalidade policial, que faz parte agora dessa reportagem. Quem conversou conosco hoje foram a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, e o coronel José Vicente da Silva, coronel reformado da Polícia Militar. Ambos conversaram, trouxeram aí as suas opiniões a propósito do uso das câmeras corporais. A Samira Bueno, ela disse que o uso não pode ser confundido com uma impossibilidade de atuação dos policiais. E explicou que a medida não tem como único objetivo reduzir a violência, mas auxiliar no trabalho dos policiais.
Acho que a gente teve um exemplo em São Paulo com uma redução significativa da letalidade da polícia quando teve a implantação das câmeras, mas o maior potencial é, inclusive, de você fortalecer a atuação da polícia, né, do policial ali na ponta, inclusive na produção de provas. Então, o policial vai fazer uma prisão em flagrante e ele está utilizando a câmera corporal, se ele for acusado de qualquer abuso, aquelas imagens podem servir para o judiciário.
O coronel José Vicente, por sua vez, disse que a resistência ao uso das câmeras está mais ligado à velha polícia.
O trabalho policial, na verdade, é de tamanha complexidade, porque você tem questões legais, tem questões éticas, tem questões de procedimentos operacionais. E os policiais são treinados para isso e devem desenvolver sua atividade de acordo com esses padrões. E quem vai ajudar a conferir isso é justamente esse sistema de câmeras, além da supervisão que ele tem do sargento, do tenente, do capitão, etc.
Essas entrevistas completas, nós já estamos na terceira ou no terceiro debate dos 50 que nos propomos fazer até as eleições. Todo esse material fica à sua disposição no canal da CBN no YouTube, você encontra os vídeos, e lá no site da CBN também as entrevistas estão completas para que você possa acompanhar, participar e criar o seu próprio olhar sobre os temas que estão aqui propostos. 9h40.
Temos informação chegando agora direto de Pernambuco, um acidente grave. Quem tem as informações para a gente é o Lucas Arruda. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Cássia. Foi uma colisão entre um caminhão baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora do domicílio de Petrolândia. Isso aconteceu por volta das 5 da manhã e deixou 7 pessoas mortas e outros 4 feridos na PE-360. É uma rodovia estadual que fica entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão de Pernambuco. Entre os mortos estão 6 ocupantes da van, incluindo o motorista e o condutor do caminhão, que pegou fogo às margens dessa rodovia estadual. No TFD estavam ao menos 9 pacientes. Algumas das vítimas ficaram presas entre as ferragens e precisaram justamente do trabalho de remoção no corpo de bombeiros. Eu acabei de conversar com o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques. Ele disse que a van seguia para Arco Verde, também no sertão de Pernambuco, onde os pacientes fariam uma série de exames e tratamentos. As informações de momento dão conta de que o caminhão baú atravessou a contramão e atingiu essa van. Os feridos, são 4, portanto, que até então temos a informação de que sobreviveram a esse acidente, foram levados para os hospitais municipais de Floresta e de Ibimirim. Nós estamos acompanhando os desdobramentos, Cássia, para trazer, claro, ao longo da programação. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Lucas Arruda, falando conosco direto do Recife, 9h42.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN.
Nove horas e 43 minutos, de volta com mais noticiário no Distrito Federal. Vou aproveitar para atualizar aqui algumas situações do trânsito. A gente tinha falado anteriormente sobre o trânsito lá na estrutural, pista sul, sentido plano. Continua com um trânsito bastante movimentado, mas melhorou, tá? Se a gente tinha ali o trecho antes da cidade estrutural, com a velocidade abaixo dos 20 km por hora, agora o mapa do Waze já me dá aqui uma média de 43 km por hora ao longo da pista sul da estrutural. Então, ainda tem muito movimento, né? Lá a máxima é de 80, não está perto dessa máxima, mesmo assim já dá para desenvolver uma melhor velocidade em vários trechos da estrutural. Boa notícia para quem está saindo de casa agora, de Ceilândia, Taguatinga, fica como opção para você motorista. Já na EPTG, a gente estava com uma sinalização de acidente ali nas proximidades da residência oficial do governador. Segue bastante lento, melhorou um pouco, mas muito pouco ainda, tá? Quem for sair de Taguatinga, vai encontrar esse congestionamento ali antes do acesso a Águas Claras e segue até as proximidades do viaduto Serra do Pinheiro. Depois, o trânsito desenrola e aí já temos uma velocidade na média de 40 km por hora na altura do Guará. Ou seja, o motorista vai precisar de paciência para vencer esse trecho aí antes da residência oficial do governador, porque depois a pista já apresenta melhores condições, já vai dar para desenvolver uma melhor velocidade. A gente também observa que o trânsito na região do Jardim Botânico, descida para a Ponte JK, nesse momento está com o trânsito fluindo bem. É boa opção para quem está saindo agora de São Sebastião, Mangueiral e os condomínios ali do Jardim Botânico, pode seguir em direção à Ponte JK sem qualquer problema, sem transtorno, porque é uma boa opção agora para o motorista. Nos demais acessos ao plano piloto, tanto na parte sul da cidade como na parte norte, já trânsito praticamente normalizado, fluindo bem, sem grandes sustos aí para os motoristas. Faço apenas uma ressalva aqui, que apareceu no mapa, na Épia Norte, na altura ali do SOF Norte, sentido estrutural, sentido sul, tem uma notificação de acidente em frente à antiga rodoferroviária. A velocidade está bem baixa no local e alguns trechos chega a ficar parado. A gente vai tentar apurar aqui direitinho o que, pode estar acontecendo nessa região. Ah, acabei de receber aqui a mensagem do nosso ouvinte Edmar Fernandes. Ele está passando por esse trecho na Épia, né, em frente à antiga rodoferroviária. Segundo ele, foi um acidente envolvendo três carros. A gente torce aqui para que os veículos sejam retirados rapidamente, que ninguém tenha ficado ferido, né, e assim o trânsito possa ser liberado. Edmar, muito obrigado pela mensagem, por essa informação. E também agradeço aqui a mensagem do Osmar, nosso querido ouvinte palmeirense, que aliás deve estar feliz da vida no dia de hoje, segue o líder, né, Osmar? Mas ele está falando, na verdade, de um caminhão que acabou, como ele diz aqui, enroscou na tesourinha da 205 da Asa Sul, trânsito intenso na quadra. É aquela velha história dos motoristas que não observam a altura máxima do caminhão. E, aliás, a foto que o nosso ouvinte aqui mandou, dá para ver direitinho o caminhão que está entalado na tesourinha e, em cima, a placa que mostra a altura máxima permitida para a passagem do local. Então, aqui não tem nem desculpa de dizer que não tem placa e está lá atrapalhando o trânsito. Você, motorista, que quiser evitar transtorno, evite passar pela 205 da Asa Sul. Neste momento, trânsito parcialmente interrompido por esse caminhão que acabou entalado lá na tesourinha. Só duas opões, né? Ou esvaziar os pneus para tentar ver se ele abaixa ali e consegue passar, ou de alguma forma remover esse baú, chamar um guincho. Dá trabalho e vai demorar um pouquinho, então é bom evitar 205 da Asa Sul para não ter transtornos. Mais destaques do noticiário local daqui a pouquinho no CBN Brasília. A gente se encontra. Até já.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para todos.
Bom dia.
Hoje não é aniversário de ninguém, então escolhi uma música legal.
Adoro.
Isso aí, meu caro taxista, minha cara uberista. Onde
advogados, médicos, contadores, zeladores. Quem já não dançou nesse ritmo?
Alguém ficou nostálgico.
Muito bem, as cidades mais vazias. Não, cidades mais vazias, por causa das férias, né? Tá mais tranquilo.
Pra quem? Você tá morando aonde? Você não tá morando em São Paulo, né?
Hoje ainda em São Paulo.
É, hoje eu tô na Barra, no Rio de Janeiro. Tá tranquilo.
Tá bom. Bom dia, Zé Godoy. Tá tranquilo, Zé?
Em Paraty tá, porque não tem carro, né, Milton? Ninguém consegue andar de carro aqui no meio dessas pedras, né? Então tá tranquilo. Só tem gente pra caramba, mas carro não tem. É. Nem trem quebrado.
Pobre de você, então, Teco. Bom dia.
Oi, Milton. Bom dia. Bom dia, Cássia. Bom dia pra todos. Bom dia. Pobre de mim.
Pois é, porque você está em São Paulo, é isso?
Eu estou em São Paulo e acabou a Copa do Mundo, Milton.
Não sobrou mais nada. E torce pro São Paulo, tem mais isso, né? Podemos acrescentar. Mas calma que tem dois, tem mais três aqui nesse quadro que estão passando por isso. Dois vão torcer pelo Corinthians hoje, eu vou torcer pelo Grêmio. A única que sorri, como já sorria antes da Copa do Mundo, é a Cássia Godoy. Né? Porque é impressionante, né? Foi Copa, saiu Copa, todo mundo falando a parada. Não, mas tem uma parada agora, porque agora os times vão poder treinar, porque vão se preparar. A primeira coisa, nosso time já perde na primeira partida. Quem tinha que golear já goleou, Flamengo goleou, Palmeiras ganhou. Impressionante isso, né? Não muda nada. Não muda nada.
O torcedor do Corinthians, ele não fica preocupado com o jogo, Milton. Ele fica acompanhando pelo site a quantidade de transfers bans. Já ouviu falar disso? A gente está nesse nível de sofisticação. Quantos transfers bans a gente tem essa semana? Estamos com 4 agora.
Caramba. Isso é que nem carta, né? Jogo de... Botando carta na mesa ali e tal. Eu tenho um transfer bans aqui, eu tenho um Coringa. Ah, o Coringa elimina esse transfer bans. E é por aí vai, né? Mais ou menos.
Mas ó, em São Paulo tem o São Paulo com transfer ban, Corinthians com transfer ban e o Santos com transfer ban.
Não tem, é?
Só o Palmeiras que não. Olha que inacreditável a situação do futebol brasileiro. Né?
Mas você sabe que tem torcedor que prefere, né, o transfer ban? A comprar o que estão comprando por aí. Né? Você até prefere, porque daí não compram as porcarias que estão comprando, né? Eliminaria um bom número de jogadores comprados nessas temporadas. A ver. Enfim, coisas do futebol. Já que estamos falando de futebol, Zé, entra com o seu assunto aqui.
Milton, começou...
Vamos ter uma nova final de Copa?
Começou o curso dos perdedores, né? E agora com essa possibilidade de você fazer petições online, abriu-se... A garganta do inferno, Milton, nessa história. Os argentinos já se mergulharam na petição coletiva para repetir a final. Envolvido muito na política atual. Eles questionam a arbitragem, não apresentam provas, mas querem uma nova partida. É basicamente assim que funciona. Na França já tinham feito uma petição... Repetir a semifinal da Espanha com o mesmo procedimento. A da Argentina já bateu 61 mil assinaturas e vai crescendo.
Tá, possibilidade zero de mudar. É, né?
Será
aconteceu
que
alguma coisa?
Assina uma petição dessa, acha que tem alguma chance disso acontecer, uma nova final da Copa?
Acho que não, né? Mas eles gostam de criar uma bagunça, né? Criar uma dúvida. Nova seria uma final em Buenos Aires, inclusive.
Assim, e com juiz argentino.
É. Com juiz argentino.
Sem VAR.
Tá interessante. Eu acho que eu vou pedir a recontagem do bolão aqui da CBN.
Boa. As regras não eram boas, não eram auditadas.
Exatamente.
É muito estranho o argentino pedir isso, né, Milton? Porque a gente que tem o nosso time jogando uns jogos horrorosos, a última coisa que a gente quer é que repitam jogos, né?
Exato, que vão perder de novo, né?
Imagina aquele jogo horrível da Argentina de novo. Imagina os caras passar mais 120 minutos sem dar um chute no gol. Pra que tem de novo, minha gente?
Não, mas a expectativa é que agora a Argentina jogue como o Messi queria, não como o Scaloni pediu, né? Porque consta que teve ali uma divergência. Um queria um tipo de jogo, o outro queria o outro... O técnico falou mais alto e daí deu tudo errado.
Sei.
São coisas que acontecem. Acontecem na vida. Vamos lá. Mas vamos... Ô, Teco, que história é essa aqui que você tem para nós?
Milton, ótima história. Nossa. Eu vou acompanhar de perto. Só não vou colocar esforços financeiros nisso porque é em dólar. Mas a história muito me interessa. A história é o pastor... está processando já ChatGPT. Um pastor nos Estados Unidos estava com uma falta de ar, colocou lá no ChatGPT o que ele devia fazer e o ChatGPT respondeu para ele: deixa na mão de Deus, Deus vai poupar você. O pastor obedeceu o ChatGPT, deixou na mão de Deus. Quase morreu, estava com uma embolia pulmonar. Por um milagre, foi levado para o hospital em tempo, internado. E agora, minha gente, está processando o ChatGPT por tá atuando de forma ilegal na medicina. Está pedindo uma fortuna. E eu confesso que estou torcendo para que ele leve... para que a gente abra uma jurisprudência e vire o caos.
Esse pastor é argentino?
Não, ele não é argentino, ele é americano. E é isso. Quando a gente junta a inteligência artificial com a nossa limitação natural, normalmente dá coisa ruim, né?
Cara, que coisa estranha. Mas é que tem essa coisa, né, do viés do chat, né? Ele sempre concorda com você.
É.
Né? Então, de alguma maneira, o chefe foi fazer foi isso, não foi?
Ele já conhece bastante o usuário, né? Ele conhece o usuário. O usuário deve falar muito de Deus com o ChatGPT, né?
Não, ele é pastor, né?
Sim, claro.
Pois é.
Ele necessariamente nem precisaria usar o ChatGPT, né? Pra falar com Deus, né? Mas ele deve. Não, de verdade. Mas vai lá. Mas ele tá ali conversando, tocando mensagem, falando das ideias dele. O que você acha disso? E você vai contaminando o ChatGPT com as suas ideias.
Ele fica bajulador.
Aí ele vira, aí daqui a pouco ele diz, quer ajuda? Pede pro cara lá, meu. Você, não é, mas não. Tá certo o ChatGPT nesse caso.
O melhor, Milton, é que a resposta exata do ChatGPT foi: entrega para Deus que Deus vai poupar a sua vida.
O que não foi mentira. Poupou. Tá vivo contando essa história.
É isso.
E ainda vai ganhar uma grana. Deu essa colher para ele, ainda vai levar um dinheiro. Cara.
Agora, esse aspecto bajulador do chat, né? De todos esses mecanismos aí de IA, você demora um pouco para entender, né? Que você não é um gênio, né? Porque as 10 primeiras perguntas que você faz ChatGPT, ele sempre procura um aspecto positivo seu, né? Aí você começa a descobrir que ele é meio puxa-saco demais, né? Que talvez ele não... Você não esteja tão bem assim, né? Aí você tem que regular, né, aquela informação dele. Mas acho que você pode também criar um ChatGPT mais crítico, né? Fazer um prompt menos bajulador, né?
É, você tem que fazer isso. Você tem que forçá-lo a ter um olhar mais crítico sobre aquilo que você fala, conversa, propõe, etc. Mas pra quê, né? Já basta as pessoas fazendo isso comigo a vida inteira,
já
né?
Já basta os amigos, né?
E outra, né, Milton? Se ele for muito crítico, a gente não entende também, né?
Não aceita, né?
Ou não aceita, não entende. Também tem esse problema aí na tradução pra nós depois, né?
Não sei, Dan, você costuma usar, assim, inteligência artificial pra compartilhar dúvidas, coisas desse tipo?
Nada. Nunca usei na vida.
Nunca usei na vida?
Eu nunca usei o ChatGPT, nenhuma inteligência artificial na vida.
Você que ia estar achando que não.
Isso é o que você pensa.
Você não usou diretamente.
Até porque hoje...
Não, eu digo assim, de consultar, né? Sim, abrir uma coisa e... Tá.
Eu sou ruim
até
mesmo...
Todo mundo me fala...
Hein? Eu sou ruim mesmo na novela, como dizem. Ou é só impressão e tal. Ele, não, você não é tão ruim assim, querido. Fica tranquilo e tal.
Vai, vai. Essa semana a coisa tá pegando, realmente.
Não, não. O Ademir tá cada vez pior. Nossa. Meu ranço só aumenta.
Eu só fiquei numa dúvida. Aquela bolacha era ruim mesmo?
Era, claro.
Era? Ah, tá. Não, tá. Porque eu vi que na hora, assim, que você reagiu, você foi tão.
Coitada da moça.
Não, não, tô falando da
eu
moça.
Sei,
tô falando
da bolacha. Eu sei, mas essa cena.
Eu tava preocupado com a bolacha.
E nessa cena ele tava acabando com a bolacha e acabando com a moça. Tava.
Era batata, uma batata que depois me explicaram que era da Guerra nas Estrelas, por isso que ela era escura.
Eu achei que era aquela uma bolacha, só velha, ruim, aquela. Botaram lá, não era pra comer, você fez um. Resolveu fazer uma graça ali e pegou. Ai, que coisa ruim isso aqui. Ficou, mas ficou bom. Tá bom. Valeu, meninas. Obrigado aí pela conversa de hoje. Tá bom?
Abraço.
Jornal da CBN chega ao seu final hoje, com as participações do Pascoal Júnior, da Débora Gonçalves, Isabel Gomes, do Carlos Greco, da Letícia Valente e, claro, como sempre, da Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quinta-feira que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O Brasil conseguiu atingir pela primeira vez a meta de redução dos homicídios prevista na Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para 2027. É o que aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de mortes violentas intencionais caiu mais de 8% entre 2024 e 2025. A categoria engloba homicídio doloso, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Ao todo, houve mais de 40 mil casos no ano passado. A taxa de 19,1 a cada grupo de 100 mil habitantes é a menor desde 2012. As principais vítimas são homens, pessoas negras e jovens de 18 a 29 anos. Pelo menos 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora de domicílio de Petrolândia, em Pernambuco. A batida aconteceu em uma rodovia estadual entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. De acordo com informações preliminares, o caminhão atravessou a contramão e atingiu a van. O Paraná registrou 6 tornados em um intervalo de 3 dias. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental confirmou a ocorrência dos fenômenos depois de análises de campo e levantamentos com imagens de drone, satélite e radar. No ano, chega a 9 o número de tornados verificados no estado. No horário de Brasília, 10:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN.
Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é vida.
Agora em Brasília, 10h06.
CBN Brasília. Apresentação: Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Hoje a gente vai bater um papo logo mais no tema do dia com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Paturi. A gente vai falar sobre a lei que foi publicada no Diário Oficial ontem. A gente chegou a comentar aqui no Assim é Brasília. E que trata da disponibilização das câmeras de condomínios, comércios, escolas, associações de moradores, né, para integrar o sistema de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança Pública no projeto chamado DF360, que, aliás, já acessa câmeras particulares em algumas regiões aqui de Brasília, e a ideia é expandir para essas áreas, né, de usos coletivos, como é o caso dos condomínios. Uma medida importante, segundo a Secretaria de Segurança, para aumentar esse combate à criminalidade que tem principalmente esse braço tecnológico, né? Ou seja, a vigilância constante de vários espaços aqui do Distrito Federal e que permite, segundo a Secretaria, agir, inclusive na prevenção de crimes. A gente vai trazer alguns números aqui na conversa com o secretário, explicar como será o fornecimento dessas imagens, quais os critérios que esses locais precisam seguir para fornecer essas imagens, como é que vai ser a filtragem que é necessária também para evitar que imagens de forma ilegal, irregular, sejam fornecidas ou que, de alguma forma, invadam a privacidade das pessoas e como é que a secretaria vai fazer esse tipo de manejo. A gente vai aproveitar também essa entrevista para trazer dados que foram divulgados recentemente. Na verdade, o secretário me disse hoje que ainda não foi feita nem a divulgação oficial pela Secretaria de Segurança, mas ele vai antecipar aqui para a gente, mostrando Brasília mais uma vez como a cidade mais segura do país. No que diz respeito a crimes violentos, especialmente, Brasília está à frente de cidades como Curitiba, cidades como Florianópolis, e a ideia é perseguir ainda mais melhorias nesses números. Então, assunto de segurança pública na pauta de hoje, no nosso tema do dia, e você é o nosso convidado a participar dessa discussão. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp no número 9 9666-9673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. 10:09, vamos movimentar a nossa reportagem, a primeira participação com a Marina Dantas. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil do DF realiza, na manhã de hoje, uma operação de combate à comercialização ilícita de esteroides anabolizantes e medicamentos de uso controlado. A operação mira uma rede de distribuição de produtos com logística de entregas e pontos de armazenamento. Foram autorizadas 11 prisões temporárias e estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 32 endereços em Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Gama, Recanto das Emas, Santa Maria, Águas Claras, Riacho Fundo, Águas Lindas de Goiás e também em Foz do Iguaçu, no Paraná. A investigação teve início após uma prisão em flagrante com a apreensão de uma grande quantidade de anabolizantes. A partir daí, as equipes policiais identificaram uma estrutura ampla, organizada, com pontos comerciais e uso de contas de terceiros para a circulação dos valores. A operação ainda está em andamento, então não temos ainda informações sobre a quantidade de presos e nem de objetos apreendidos, mas a gente continua acompanhando e traz mais informações a qualquer momento. Bruno.
Muito obrigado pelas informações, Marina. 10:10. Seguimos com a nossa reportagem, participação. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais participação da nossa reportagem. Enquanto isso, outros destaques aqui da nossa programação. A Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora Virgínia Fonseca retire em até 48 horas publicações sobre apostas que desrespeitem as regras de transparência. A decisão também proíbe anúncios que prometam lucro garantido, apresentem as apostas como fonte de renda ou minimizem os riscos de perda. A decisão atende parcialmente a um recurso apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal. O MP contestou uma decisão anterior da Justiça que havia negado o pedido de suspensão imediata das publicidades de Virgínia para a plataforma de apostas Blaze, sob a alegação de supostas práticas abusivas na divulgação desse tipo de conteúdo. Na decisão, o desembargador destacou que a legislação veda anúncios que sugiram ganho fácil, ausência de risco ou tratem as apostas como investimento. Sobre o risco de dano, afirmou que cada nova veiculação pode atingir novos destinatários e renovar a possibilidade de indução em erro. A decisão também exige que toda comunicação publicitária da influenciadora, inclusive em stories e postagens de caráter pessoal, seja identificada de forma clara como conteúdo comercial. Além disso, as condições de bônus e promoções deverão ser apresentadas com destaque compatível ao benefício anunciado, sob pena de multa de R$100 mil por descumprimento, limitada a 2 milhões. Ainda cabe recurso da decisão. Procurada, a operadora da marca Blaze no Brasil informou que apresentará as evidências e todos os esclarecimentos necessários nos autos do processo dentro dos prazos legais. A companhia reforçou que atua em estrita conformidade com a legislação, as normas e as determinações judiciais vigentes do país. A defesa de Virgínia Fonseca foi procurada pela CBN, mas não respondeu até o momento.
E a Rede Sustentabilidade anunciou apoio à pré-candidatura de Leandro Graz ao governo do Distrito Federal. Em uma publicação nas redes sociais, o partido afirmou que esta é uma decisão construída coletivamente e que reafirma um compromisso com um projeto que fortaleça a democracia, a justiça social e a sustentabilidade. Graz foi filiado à Rede, partido pelo qual se elegeu deputado distrital em 2018. Nas eleições de 2022, ele disputou o GDF pelo PV e, neste ano, passou a integrar o PT. A Rede é, assim, o primeiro partido a confirmar apoio à chapa. Graz agradeceu e disse que o partido tem muito a contribuir.
E a Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que obriga a Associação dos Compradores, Moradores e Lojistas do edifício Mirante do Parque, em Águas Claras, a permitir o acesso de lojistas, funcionários e clientes aos banheiros localizados na área comum do térreo do empreendimento. Um comerciante e a distribuidora de bebidas que ele administra acionaram a Justiça após terem acesso ao banheiro do prédio bloqueado. Eles afirmaram que a loja não possui banheiro próprio e que sempre utilizaram sanitário da área comum com autorização da administração por meio de tags de acesso. Já a associação responsável pelo local alegou que o bloqueio ocorreu porque o cadastro de acesso não estava regularizado, que a medida foi adotada para reforçar a segurança do prédio. Ao analisar o caso, a turma entendeu que a finalidade de garantir a segurança é legítima, mas que o controle de acesso às áreas comuns deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Ficou comprovado nos autos que os lojistas possuíam um cadastro atualizado junto à administração e haviam adquirido as tags de acesso, que afastou a alegação de ausência de identificação. Segundo o relator do caso, obrigar comerciantes e clientes a depender da autorização de terceiros para utilizar o banheiro representa uma restrição sem justificativa, além de violar condições básicas de trabalho e a dignidade da pessoa humana. Aliás, daqui a pouco a gente vai até ouvir a reportagem que a gente preparou com base naquela lei publicada ontem que obriga todo o comércio a ofertar banheiro para os clientes, inclusive farmácias e também outros estabelecimentos. E a gente teve até, da parte do setor produtivo, né, uma reclamação em relação a essa lei e as adequações que serão feitas. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esta questão.
E os cartórios de notas do Distrito Federal registraram um recorde na emissão da autorização eletrônica de viagem. Isso que é um documento obrigatório para menores de 16 anos que viajam desacompanhados ou acompanhados por apenas um dos pais, por parentes ou por responsáveis. Conforme o Colégio Notarial do Brasil, foram emitidas 163 autorizações digitais em junho deste ano no DF, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. O documento obrigatório é 100% digital na plataforma e-notariado. Após a emissão, o documento pode ser disponibilizado em formato digital com QR Code e ser apresentado diretamente pelo celular nos balcões das companhias aéreas ou postos de fiscalização.
10 horas e 16 minutos. Vamos agora com a participação do Felipe Igreja. Felipe, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham. O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi sorteado como relator de uma representação do PT contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL, em função de falas do senador colocando em xeque as urnas eletrônicas. O pedido foi protocolado pelo PT ainda ontem à noite no TSE e caberá agora ao ministro Nunes Marques analisar a solicitação da sigla contra o pré-candidato do PL à presidência da República. A ação também mira o deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, e os deputados federais Gustavo Gayer e Júlia Zanatta, todos do PL, acusados pelo PT de promoverem um movimento articulado de desinformação contra a integridade do sistema eletrônico de votação. Em um encontro com embaixadores, nesta semana, Flávio Bolsonaro levantou suspeitas de fraude em urnas fabricadas pela Smartmatic, que atuou em eleições na Venezuela. Uma fake news que já foi desmentida pelo TSE, pelo menos desde as eleições de 2018, mas que a cada processo eleitoral, essa mesma informação falsa acaba voltando à tona. Segundo o senador do PL, equipamentos utilizados nas eleições brasileiras teriam a mesma origem das utilizadas em eleições na Venezuela. O TSE voltou a desmentir Flávio Bolsonaro, explicando que a Smartmatic nunca atuou na fabricação de urnas eletrônicas aqui no Brasil e que, inclusive, perdeu uma licitação para isso em 2020. No pedido enviado ao TSE, o PT solicita uma liminar para que as postagens que fazem associação da Smartmatic às urnas utilizadas aqui no Brasil sejam retiradas do ar e que a Corte Eleitoral também proíba Flávio e os seus aliados de propagarem essa informação falsa. No mérito, a legenda pede ainda a aplicação de uma multa de R$30 mil contra todos os nomes do PL citados nessa ação. Como eu disse, então, Bruno, caberá ao ministro Nunes Marques, presidente do TSE, analisar esse pedido e decidir se concede ou não a liminar e se analisa depois o mérito dessa solicitação. Bruno.
Muito obrigado pelas informações. Esse foi o Felipe Igreja. Agora são 10 horas e 19 minutos.
Assim é Brasília. Urbanismo. Com Romina Caparelli.
Romina Caparelli, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo. Bom dia, Mariana Machado.
Bom dia, Romina.
Romina, hoje a gente vai falar sobre a rodoviária do plano piloto, mais especificamente sobre os estacionamentos da rodoviária, né? A concessão da rodoviária já está completando aí mais de um ano. A gente já teve até a oportunidade de fazer um balanço aqui, apontando diversas melhorias que foram feitas, especialmente dentro do terminal, né? Mas, a partir do momento que o consórcio ganhou o direito de explorar a área, ele também passou a cobrar pelo estacionamento, né? Aliás, estava previsto no contrato. E também estava previsto no contrato que, para além da cobrança do estacionamento, a empresa responsável pelo local deveria fazer melhorias também no entorno ali.